muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao seu Alfa 1013. Começa agora a rúbrica mensal O Alô Consulado com o Miguel Costa. Bom dia.
Bom dia, Didier. Bom dia a todos os ouvintes. Pronto, obrigado. Cá estamos nós mais uma vez para o nosso programa do Consulado, que espero que seja útil para todos os ouvintes, com informações que nós achamos pertinentes para comunicar aqui à nossa comunidade.
E vamos lá, só relembro aqui aos nossos ouvintes que o Miguel Costa é o adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris e vamos hoje, no âmbito da nossa rúbrica, falar das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas que vai decorrer no próximo dia 26 de novembro. Mas, como sempre, vamos primeiro começar por as atualidades do Consulado. Quais são as atualidades?
Obrigado, Die, uma vez mais, e obrigado também à Rádio Alfa por esta parceria também de longa data. E que sim, como é hábito nas nossas rubricas, nós iniciamos sempre com a atividade do consulado, a atualidade, e mais atividade cultural também, que nós achamos o mais relevante também fazer a divulgação. Eu queria só fazer aqui uma nota que amanhã ocorrerá aqui no consulado uma reunião para o Conselho Consultivo, que é um conselho que aconselha o seu Conselho Geral, que escolhe um grupo de pessoas das diferentes regiões da área de jurisdição do consulado e que duas ou três vezes por ano, dependendo também, ou mais, dependendo da necessidade que o Consulado-Geral assim o entenda, que reúne estes conselheiros para debatermos algumas áreas que achamos que são importantes para ter com eles. Isto será amanhã, uma reunião privada, mas gostava que também de informar esta situação, porque acho que é importante que saibam que existe também este Conselho Consultivo.
Claro.
Relativamente ao dia 9, haverá aqui um consulado, um pequeno concerto na nossa sala essa de Queiroz, do Aires Pinheiro. Este concerto é um concerto que foi sugerido pela Associação A Guitarra e Son, que é uma associação ali do Son, que é presidida pelo Quito de Souza. É uma associação que faz todos os anos um festival internacional de cordas. É sempre convidados vários guitarristas de todo o mundo, que por um lado tocam o solo e por outro lado também eles introduziram uma novidade no ano passado, que é um concerto inicial é feito sempre entre um grupo de cordas com uma orquestra.
Uhum.
E nós estivemos lá no ano passado, eu já lá estive várias vezes, é um evento muito engraçado, que sai um pouco fora do que é habitual também ser produzido pelo nosso movimento associativo. E nesse sentido, Aires Pinheiro, que é um guitarrista português, vai estar também no festival e foi-nos solicitado por parte da Guitarra Son se nos estaríamos interessados em fazer aqui também um pequeno concerto de apresentação também do último trabalho de Aires Pinheiro, que será feito aqui no 9 de 11, que nós acolhemos com todo o gosto. Referir também que no dia 17 de novembro nós vamos ter aqui as jornadas da Santa Casa de Misericórdia, que fazem todos os anos. A Santa Casa de Misericórdia é uma instituição, uma associação que tem sobejamente conhecida, que nós todos apoiamos, a Rádio Alfa, todas as associações, empresários. Acho que a comunidade é consensual relativamente ao trabalho importante que a Santa Casa faz aqui na nossa, em França, ao fim e ao cabo, que eles acabam por ter um papel importante em toda a França. Será no dia 17 e no dia 18 haverá a gala solidária também da Santa Casa Misericórdia, que todos os anos realiza com o objetivo de recolha de fundos para apoiar os portugueses que estão em maior necessidade e que os procuram quase diariamente, ou penso eu, às suas permanências. Isso será no dia 18. No dia 18 também haverá um evento interessante e acho que é muito engraçado também, que é da Associação Cai Lá. Uhum. Quem não conhece a Associação Cai Lá é uma associação foi criada pela doutora professora Graça dos Santos, que é uma professora catedrática da Universidade de Nanterre, já há 40 anos, e que comemora este ano exatamente os 40 anos, e que terá um evento na Casa de Portugal, que, ao fim e ao cabo, será um acompanhar ou relembrar do percurso que a Kayla fez ao longo de todos estes 40 anos, e esta ligação deste percurso, deste caminho que percorreu, e o da imigração. Por isso acho que vai ser um evento muito interessante, e acho que nós também teremos depois aqui posteriormente em dezembro, e teremos também a oportunidade de falar nisso no próximo programa.
Sim.
Também um evento comemorativo destes 40 anos da companhia Kayla. Depois, por último, que acho que era importante, no 23 de novembro vamos ter aqui a apresentação do livro em parceria com a Xandém, com quem nós temos vamos ao longo do ano fazemos várias apresentações, que pronto, é umas edições muito importantes aqui também da região e mesmo em França, que editam imensos livros de autores portugueses, e nós vamos ter aqui um livro do André Belo, que é um professor universitário da cátedra de Rennes, que é a cátedra de Mário Soares, que é o livro Le Roi Sébastien Zemide, Histoire d'une rumeur. Acho que vai ser também um evento, como todos que nós temos aqui no consulado, de apresentação aberto ao público, e se quem quiser, é com todo o gosto que os recebemos aqui no consulado para mais uma apresentação.
Muitos eventos programados para este mês de novembro.
Como é hábito, depois das férias há um crescendo da atividade associativa e também da nossa, nesta área cultural, e que pronto, o mês de novembro, como no primeiro semestre do ano, a partir de março, há sempre um maior número de eventos por todo o lado, quer do nosso movimento associativo, quer também estas atividades culturais que vão ser feitas, são sendo feitas no consulado ou noutros polos culturais portugueses, pela nossa área de jurisdição, é normal. E por último, eu queria só referir aqui uma outra situação, que é introduzir quase no tema 2, que é as eleições que depois vamos ter para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que será no dia 26 de novembro. Esta é a nossa informação que temos relativamente à atualidade.
É verdade, e já vamos falar então dessas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que decorre, como relembraste, no dia 26 de novembro, dentro de um mês. Vamos falar já disto, depois de uma curta pausa.
Claro.
Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa. Ainda estou aqui na companhia do Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, e vamos falar das eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas, que vai decorrer no próximo dia 26 de novembro. O Conselho das Comunidades desempenha um papel crucial como órgão consultivo do Governo na representação e defesa também dos interesses da nossa diáspora em todo o mundo. Quem pode votar? Quando? Onde? Essas são as perguntas às quais o Miguel vai agora responder. Miguel.
Bem, Didier, muito obrigado por esta introdução. Sim, irei procurar responder a todas essas perguntas. No entanto, queria iniciar com um pequeno apanhado relativamente ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Informar também que esta eleição, que será no dia 26 do 11, vai eleger então os 7 conselheiros da nossa área de jurisdição, que é este órgão, é um órgão consultivo do governo, como eu diria disse, para as políticas relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro. É um órgão que tem a competência de emitir pareceres, de produzir informações, propostas e recomendações sobre exatamente estas matérias que são relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro. e também do próprio parecer e de sobre estas matérias, mas também do desenvolvimento da comunidade portuguesa em todo o mundo. Uhum. É consultado pelo governo, pelo membro do governo, nessas matérias. É uma consulta que é feita, que é obrigatória, mas não é vinculativa. E tem um papel e tem desempenhado um papel muito importante também, porque são pessoas de terreno, são pessoas que normalmente conhecem bem a comunidade porque vêm do dentro da comunidade e que têm contribuído também para esclarecimento, para aconselhamento também do governo, mas também localmente e no terreno, também com a presença e com a relação que têm com a comunidade, acaba por ser também uma voz importante que deve ser ouvida. A composição deste Conselho das Comunidades em todo o mundo é composto por um máximo de 90 membros. De realçar que houve uma alteração de lei muito recente que veio alterar a antiga lei, que era a 66A de 2007. Esta nova é a 47 de 2023, que fez algumas alterações que vamos falando aqui ao longo da nossa conversa.
Sim.
Mas que uma delas é relativamente a esta questão do máximo de membros, antes eram 80, neste momento acabam por ser 90. Estes conselheiros, acho que é importante esclarecermos estas coisas para as pessoas perceberem, porque os conselheiros são eleitos pelos portugueses que são residentes no estrangeiro e que estão inscritos nos cadernos e que sejam também eleitores para a Assembleia da República. Ou seja, são os eleitores que estão nos cadernos para a Assembleia da República, que são exatamente esses cadernos que serão utilizados nas mesas eleitorais para fazer as descargas dos eleitores. Por isso, são todos aqueles eleitores que estão inscritos aqui. De notar que também relativamente a esta situação, houve uma alteração há uns anos, em 2017, salvo erro, que veio alterar o recenseamento, ou seja, antigamente o recenseamento não era automático para quem estava no estrangeiro. E isso, a partir dessa data, passou a ser automático, ou seja, alguém que alterasse a morada ou que viesse aqui fazer o seu cartão de cidadão, ficava e fica recenseado na sua área, ou no círculo eleitoral, na sua área de residência. Ou seja, quem vive aqui em Paris vai ficar recenseado nos cadernos eleitorais de Paris. Esta eleição é feita por círculos eleitorais, uhum. Onde é definido pelo membro do governo, neste caso é o seu secretário de Estado, qual número de conselheiros que são eleitos por cada círculo. Só referir também que há os círculos são, em regra, são equivalentes a áreas de jurisdição dos consulados, mas pode não ser assim. Há certos locais que podem ser várias áreas de jurisdição juntas por um círculo, ou mesmo até vários países. Depende, pronto, da realidade que existe em cada ponto do mundo. Uhum. Isto é depois analisado pelo seu secretário de Estado e ele é que vai, de um lado, fazer o despacho ou a portaria que regula e que indica quais são o número de conselheiros que são eleitos por cada círculo.
É bom aqui relembrar, Miguel, que ao uhum. participar nas eleições para o CCP, para o Conselho das Comunidades Portuguesas, os nossos ouvintes ganham a oportunidade de escolher representantes que refletem os seus valores e preocupações, bem como as aspirações uhum. da nossa comunidade.
Exatamente. Eles aconselham um membro do governo relativamente a todas as questões e políticas que tenham a ver com a comunidade portuguesa que está no estrangeiro. Por isso é que tinha referido. É muito importante porque é uma voz do terreno, de pessoas que estão realmente, que vêm da comunidade, que conhecem os problemas, conhecem, podem fazer propostas para melhorar esta relação, e acho que é muito importante, é um órgão muito importante que, consultivo do governo. E que tem um mandato de 4 anos.
Uhum.
Estes conselheiros, quando são eleitos eleitos por 4 anos e podem ter um limite, estes têm um limite de 3 mandatos sucessivos. Eles são eleitos, que isto é importante também referir, que são eleitos por sufrágio universal, direto, é secreto e é presencial. Okay? Isto quer dizer que os eleitores, para votar, terão que se deslocar aos locais de voto. Okay? Às assembleias e às mesas de voto onde irão votar.
Sim.
Este processo todo eleitoral foi desencadeado pela fixação por despacho do seu secretário de Estado, que determinou a marcação da eleição, que foi para o dia 26 de novembro. Esta eleição, referi que a última eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas foi feita em 2015, foi realizada em 2015 e será realizada agora em 2023, e a partir do momento que há esta marcação pelo seu secretário de Estado da data do dia da eleição, inicia-se todo o processo eleitoral, que eu acho que é importante também estarmos aqui a referir, porque inicia-se primeiro com a suspensão do recenseamento eleitoral.
Uhum.
O recenseamento eleitoral ficou suspenso 60 dias antes do ato eleitoral e reabre a partir do dia a seguir à eleição. Ou seja, a partir do dia 27 de 11, o recenseamento está outra vez aberto. Isto é importante porque tem a ver com a questão depois da preparação do ato eleitoral e também dos cadernos, porque nós não podemos estar até o último dia para imprimir os cadernos e com as alterações constantes nos cadernos. Assim, é um processo que existe, a nossa lei é bem explícita relativamente a essa questão, e para todas as eleições é assim, há um período de suspensão de recenseamento eleitoral. Depois, há um momento que eu acho importante também referir, que tem a ver com a apresentação das candidaturas.
Uhum.
A apresentação das candidaturas se iniciam-se, curiosamente, no dia de hoje e vão até o dia 6 de novembro, e é um período em que são apresentadas as listas são apresentadas junto do representante diplomático ou por quem que ele indica para o representar. Estas listas, é muito importante porque esta revisão de lei também veio introduzir uma novidade relativamente à composição destas listas, porque as listas são apresentadas ordenados por candidatos elegíveis, não é? Têm atenção relativamente à paridade, ou seja, tem que haver 50% de candidatos de ambos os sexos. E a lista, a própria lista de cada candidatura, não pode ter duas pessoas do mesmo sexo consecutivas.
Uhum.
Ou seja, tem que ter uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, e por aí fora. De relembrar que, como disse há pouco, relativamente a Paris, vão ser eleitos 7 conselheiros. As listas que se apresentam têm que incluir 7 candidatos e 7 suplentes, e depois há os proponentes também de cada lista, que cada lista tem a ver com a capacidade eleitoral passiva, não é? Que, no qual é a capacidade que o eleitor tem de ser candidato e de ser eleito,
pois.
E para e tal precisa dos proponentes, que normalmente que a lei define que é 2% dos inscritos, no máximo 75%. Ou seja, no nosso caso, o Paris, só para ter uma ideia da nossa área de jurisdição, nós temos cerca de 223.827 eleitores. Somos a área consular em todo o mundo que mais eleitores tem. Os 2% seria os tais 4 mil e tal, quase 5, ou passamos até de 5 mil eleitores.
Uhum.
E, por isso que há um limite até 75, ou seja, os proponentes terão que haver 75 proponentes nas listas que são apresentadas aqui em Paris. Como eu referi, As listas são apresentadas junto do representante diplomático, mas também há uma plataforma que é no portal, que é um portal que é dos candidatos que é disponível na Secretaria-Geral e do Ministério da Administração Interna, onde poderão também introduzir as candidaturas e estas listas. No entanto, isto não implica que não tenham que entregar em papel junto do responsável diplomático, neste caso o Consul-Geral aqui, no Consulado-Geral de Portugal em Paris. Eu queria fazer aqui relembrar então esta questão de que os candidatos efetivos e suplentes terá que haver 50% de cada género.
Sim.
Não podem ser então colocados dois candidatos no mesmo género consecutivamente. Falar desta questão da capacidade eleitoral ativa e passiva. Ativa é o reconhecido direito da própria pessoa votar. Exemplo é estarem inscritos nos cadernos eleitorais, terem mais de 18 anos. Então, esta é a capacidade eleitoral ativa. A capacidade passiva é a tal questão da capacidade de ser candidato ou de ser eleito.
Uhum.
E é a tal questão dos proponentes das candidaturas. Terminada esta questão da apresentação das candidaturas, depois é iniciado um outro processo, que é um processo hoje interno, com os postos consulares junto das comissões eleitorais que são criadas com representantes de cada lista, é desencadeado um processo. Este processo inicia-se com o sorteio das listas que são apresentadas e que são anteriormente verificadas se estão corretas, se cumprem todos os requisitos para a apresentação de listas, como uhum. que eu falei, da questão da paridade, da questão de se os candidatos estão inscritos nos cadernos eleitorais desta área de jurisdição, e todas as formalidades que têm para apresentar as candidaturas são depois verificadas aqui pelo posto, e se não cumprirem essas formalidades, ainda terão um prazo para rectificar. Se não o fizerem, a candidatura, a lista não poderá ser admitida. Mas dentro desse processo do sorteio, não é?
Uhum.
Há depois uma parte importante que tem a ver com a impressão dos cadernos. Isto é uma parte importante relativamente ao consulado aqui em Paris, porque, como me referi, nós temos 223.827 votantes. Como deve imaginar, é um processo grande a impressão de todos os cadernos, ainda por cima terão que ser em duplicado.
Pois.
E de referir também que o Consulado-Geral em Portugal, em Paris, não tem só um caderno eleitoral. A nossa área de jurisdição tem vários cadernos eleitorais. Ou seja, nós temos o caderno de Paris, que é desta área, mas havia cadernos eleitorais nos antigos consulados que aqui estavam na nossa área de jurisdição. Por exemplo, Versalhes, Nogent, até antigamente havia em Havre, em Rouen, em Reims, em Lille. Quer dizer, e são cadernos que, apesar de ainda já terem muito poucos eleitores lá, porque todos os eleitores que foram, entanto, sendo inscritos, têm sido inscritos nos cadernos de Paris, ainda há, existem esses cadernos, e esses cadernos têm que estar aqui disponíveis, porque se alguém vier votar, tem que estar para se fazer as descargas. Mas depois há também os cadernos de Orleans e Tours. Estes não têm sido, então, onde nós temos os nossos consulados honorários. Aqui são cadernos autónomos, e que são as pessoas daquela área de jurisdição, daquela área são inscritos naqueles cadernos. No entanto, é depois definido os locais de voto, não é? Isso será definido depois posteriormente, juntamente o seu Conselho Geral é que definirá, e haverá depois, e haverá também uma reunião com a Comissão Eleitoral que será criada também para depois ser definido o número de mesas, onde é que elas vão estar, mas isto depois posteriormente nós iremos divulgar quando estiver tudo definido,
tudo
também.
Pronto.
Mas há aqui uma questão que eu também acho que quero referir e é importante. Se alguém tiver alguma dúvida relativamente ao local onde terá que votar, ou se está inscrito ou não aqui, porque isto é importante, porque se não tiver inscrito não pode votar aqui nesta área de jurisdição, há um site, que é o site do recenseamento eleitoral. Este site, se forem ao nosso próprio site do consulado, também na parte do recenseamento eleitoral, está lá a informação e o link para este site. É o site, é o www.recenseamento.mai.gov.pt. Isto é um site que dá informação às pessoas onde é que elas estão recenseadas. Qualquer pessoa pode aceder a este site e verificar onde é que está recenseado, assim sabe onde é que poderá votar. Porquê que eu estou a falar isto? Porque nem toda a gente que está aqui na nossa área pode votar. Porquê? Porque algumas pessoas, por exemplo, neste verão, foram a Portugal, fizeram um cartão de cidadão em Portugal e quiseram levantá-lo lá por uma questão de ser mais cómodo para ele. Que aquilo, já falámos aqui sobre esta situação que nós não aconselhamos que assim seja, porque convém que a morada esteja exatamente onde a pessoa reside, não é? Mas as pessoas que fizeram e não alteraram depois, posteriormente, a morada, a pessoa que está recenseada em Portugal, na junta de freguesia correspondente à morada que deram lá embaixo,
E não sendo um cidadão português no estrangeiro, não poderá votar.
não é? Exatamente, não estando ele aqui recenseado nos cadernos do consulado, não poderá votar porque não consta nessa lista, porque ele está nos cadernos em Portugal. Estas pessoas que fizeram estas diligências lá embaixo podem estar nessa situação. É por isso que nós aconselhamos sempre que consultem o site para verificarem se realmente estão recenseados ou não, ou se quiserem até nos podem enviar um e-mail ao consulado a perguntar, ou mesmo passar por aqui e verificar. Nós podemos verificar e também esclarecer, e até podemos verificar a causa de que a pessoa não estar aqui recenseada. Porque, em regra, foi porque houve alguma diligência feita em Portugal que passaram a estar recenseados lá. O que é hábito acontecer é esta questão de terem feito o cartão de cidadão em Portugal e terem dado a morada portuguesa na altura. Mas, pronto, aconselhamos, é importante esta informação, as pessoas que verifiquem alguma dúvida poderão consultar o consulado para que nós possamos verificar também. A questão da definição também dos membros das mesas, também é importante, porque as mesas são constituídas por cinco elementos. Há um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e dois escrutinadores. O presidente, esta lei específica, o presidente será um funcionário do consulado, e depois os restantes serão pessoas indicadas por cada lista de candidatos, que farão parte das mesas. Há um período em que qual também será definido os membros das próprias mesas. Há depois a questão da preparação do próprio ato eleitoral. Como devem imaginar, aqui na área de Paris é algo que tem uma dimensão grande, exatamente pela questão do número de eleitores que aqui temos e o número de cadernos. E depois é o próprio dia da eleição, no qual nós convidamos e apelamos também a todos os nossos compatriotas que venham votar, porque todos os atos eleitorais são importantes e o nosso dever cívico é de participar neles e de contribuir para a eleição dos nossos representantes, não é? Por isso será então no dia 26. O horário de funcionamento das eleições é sempre das 8 da manhã até às 19 horas, no caso de Paris, que poderá ir até às 8. Aconselhamos a todos e apelamos a todos a que venham participar neste ato eleitoral.
Miguel, vou aqui brevemente resumir então os pontos importantes para os nossos ouvintes. Eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Quem pode votar, então, os cidadãos portugueses que residem no estrangeiro, registados nas listas eleitorais do consulado ou da embaixada da sua jurisdição, inscritos para as eleições legislativas portuguesas. Quando? É no dia 26 de novembro, uma votação presencialmente, para responder à pergunta onde? Nos consulados portugueses, mas também pode ocorrer em organizações não governamentais, se essas tiverem sido aceites para hospedar uma secção de voto.
Sim, essa questão específica de outros locais, nem organizações não governamentais, isto depois será, acabou o período no dia 22, ao erro, da apresentação das propostas, que serão depois avaliadas juntamente aqui pelo Conselho Geral e a Comissão Eleitoral, que ainda não foi criada, será criada dentro do prazo que a lei assim o define, que penso que é no dia 8, eu posso ver aqui, dizer já, que é no dia, no dia 9 de novembro, que é constituída a Comissão Eleitoral, e depois há essa decisão relativamente à proposta das organizações. E depois é que há outro processo da definição das mesas, dos dobramentos da Assembleia de Voto, e aí depois há uma divulgação maciça, e que nós vamos pedir também à Rádio Alfa que nos ajude a divulgar nos locais de voto.
E ficam aqui as informações todas, então, sobre as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas.
Didier, deixa-me só dizer uma última coisa que acho que é importante também referirmos, que nós estamos disponíveis, o consulado, para dar toda a informação que é necessária a qualquer dúvida que as pessoas tenham. Basta nos enviar um e-mail, eu até pode enviar para o cultural.cgparis@ne.pt, ou então, o que é o mais fácil e indicado a fazer é fazerem-no através do Centro de Atendimento Consular, através do site que vocês têm, as pessoas têm acesso ao Centro de Atendimento Consular, por telefone ou por um formulário, onde colocam a questão, e essas questões são-nos encaminhadas diretamente ao consulado, e nós iremos fazer iremos responder o mais rápido possível às questões que sejam feitas, todas elas relativamente às eleições do CCP ou outras relativamente ao consulado. E que eu também aproveito, diria, só 10 segundos para dizer que tem havido várias abertura de muitas vagas relativamente aos diferentes serviços aqui no consulado, e principalmente relativamente ao cartão de cidadão, e que nós aconselhamos as pessoas que antes teriam mais dificuldade em encontrar vagas, que agora já é mais fácil as encontrar, e que poderão certamente comprovar entrando no serviço de agendamento consular.
Muito obrigado, Miguel, por essas informações todas.
Muito obrigado, Didier, e a todos os ouvintes, e até uma próxima oportunidade, que será no mês de novembro.
Exatamente, para mais um Alô Consulado. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos, e bom resto de dia a todos.